Peço para abrirem as galerias para o público poder assistir à nossa ordem de Deus. Senhor Secretário.
Temos a leitura, mas também temos uma votação.
E não estão cá.
Não temos quatro.
Eu escrevi na frente. Depois
só estou a fazer um compasso de espera, porque precisamos de quórum para uma votação, e é a razão pela qual pedi às direções de grupos parlamentares se fizessem um forcing para que tivéssemos um número de deputados suficientes para proceder à votação que é exigível nos termos do regimento e da ordem do dia. Vamos então começar com a nossa ordem do dia. Pedir aos senhores deputados, por favor, de se sentarem. O secretário Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Propostas de lei número 50 e 51 do Governo, projeto de lei 546 do Partido Comunista Português, projetos de lei 547 e 548 da Iniciativa Liberal, projetos de resolução 718, 719 e 721 do LIVRE, projeto de resolução 720 do CHEGA, projeto de resolução 722 de Pessoas, Animais e Natureza e projeto de resolução 723 do Partido Social Democrata.
Faz favor de continuar, Sr. Secretário da Mesa.
Sr. Presidente, temos um parecer agora, o parecer número 17 para votar, da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que é do seguinte teor. Parecer, a suspensão do mandato requerida pelo deputado Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira, Circo Eleitoral de Lisboa, por um período nunca inferior a 30 dias, nem superior a 150 dias, com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2025, inclusive, e até, no máximo, ao dia 20 de julho de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Sónia Marques de Oliveira, com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2025, inclusive. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu pergunto, porque estou aqui a receber indicações, que agora é desse lado e não deste, que há má audição do que o Sr. Secretário da Mesa leu. Todos ouviram com a qualidade pelo menos suficiente para poderem votar? Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então entrar no primeiro ponto da nossa ordem do dia, proposta de lei número 47 do Governo, que aprova o novo Estatuto da Carreira Diplomática. Eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para a apresentação da respectiva proposta. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Secretária de Estado, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O atual Estatuto da Carreira Diplomática tem 27 anos, quase 3 décadas, e durante todo este período foi sendo objeto de alterações cirúrgicas, sem que tenha sido alguma vez alvo de uma revisão geral. Ora, neste período, como sabem e muito bem os senhores deputados, houve alterações significativas que afetam o trabalho dos funcionários diplomáticos, por exemplo, nas competências e raio de atuação das organizações internacionais às quais nós pertencemos, em especial da União Europeia, mas também alterações nas funções que os funcionários diplomáticos exercem e que têm um papel muito relevante na nossa política externa. E foi precisamente neste contexto que, e tendo o Governo em conta a necessidade da urgência desta reforma e procurando cumprir o que estava no programa do Governo, que foram, nos primeiros meses deste Governo, conduzidas negociações com a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, por sinal que agiu sempre com grande lealdade, responsabilidade e sensatez, e envolvendo também estas negociações o Ministério das Finanças, em particular a Secretária de Estado da Administração Pública, a quem é aqui devido um agradecimento público também pelo contributo que deu, e foi com base nestas negociações que apresentamos aqui hoje esta alteração. A preocupação do Governo é clara, é respeitando a base de um trabalho que já foi sendo feito por sucessivos governos, valorizar e dignificar uma carreira que é especial na nossa administração pública. Porque os funcionários diplomáticos têm uma responsabilidade transversal na afirmação de Portugal no mundo, desde a participação do nosso país nas organizações internacionais, como referi no princípio desta apresentação, mas também na promoção, por exemplo, da língua portuguesa e da cultura portuguesa no estrangeiro, na proteção e no acompanhamento da nossa diáspora, na captação de investimento estrangeiro e no apoio até aos projetos de internacionalização das nossas empresas. É um trabalho muito transversal. Assim, o novo Estatuto tem vários aspectos que procuram responder a estes desafios transversais dos funcionários diplomáticos. Começa por adequar o enquadramento jurídico da carreira diplomática às alterações legislativas da administração pública. Procuramos também, com este estatuto, equiparar o exercício de funções diplomáticas no Serviço Europeu da Ação Externa para efeitos da carreira diplomática nacional. Isto, o objetivo é valorizar o papel e importância da ação externa da União Europeia, como está consagrado no Tratado de Lisboa, e incentivar também a colocação de funcionários portugueses, que naturalmente é um objetivo que temos e que é importante para a política externa portuguesa. Procuramos também estabelecer regras administrativas e funcionais quando os funcionários diplomáticos desempenham funções também noutras organizações internacionais, como é o caso das Nações Unidas. Procuramos alinhar o limite de idade para exercício de funções nos serviços periféricos externos, o que são as nossas missões diplomáticas e consulares, com a idade legal determinada para o exercício de funções públicas. Procuramos renovar as normas internas de gestão para clarificar a atuação e as competências do Secretário-Geral e do Conselho Diplomático. Com esta proposta queremos também reforçar os mecanismos de avaliação e promoção baseados no mérito, reforçar a transparência nos processos de promoção e de colocação em posto. E agora um outro aspecto que é muito importante e que vale a pena salientar: alterar os requisitos das promoções para incentivar o exercício de funções em postos mais difíceis, em particular aqueles que se encontram ou em países que estão em guerra ou países que estão inseridos em regiões de conflito. Procuramos criar as condições para que esses postos sejam mais atrativos para os nossos funcionários diplomáticos. Com este estatuto pretendemos também modificar o estatuto de entrada em disponibilidade, que passará ou que deixará a ter como critério único o critério da idade. Entre outras medidas ainda, queremos clarificar a previsão em matéria de reserva e sigilo e instituições de outros deveres especiais ligados, sobretudo, ao exercício de funções na rede externa. Revisitar, e este é outro aspecto que é muito relevante, queremos revisitar o Estatuto da Família dos Diplomatas, no que diz respeito aos cônjuges, em particular aos cônjuges e aos filhos, para aumentar a atratividade de uma carreira que, de facto, porque a deslocação para postos externos tem um impacto muito significativo na vida familiar e procuramos assim também incentivar e tornar mais atrativa a carreira diplomática. E por fim, entre várias outras medidas, mas eu por não ter tempo, também não quero esgotar o tempo para ter tempo de responder aos senhores deputados, terminarei apenas com este elemento, criar a figura do embaixador itinerante em países onde não temos embaixada, ou não temos embaixador residente, e que estará baseada em Lisboa, mas será responsável por dois ou três países. E, em suma, senhores deputados, o nosso objetivo com esta revisão é modernizar e adequar a carreira à realidade e aos desafios inegáveis do mundo atual. E aproveito também para dizer que, no contexto atual, como imaginam os senhores deputados, é especialmente importante poder implementar este novo estatuto com a maior brevidade possível. Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem 3 pedidos de esclarecimento. Deduzo que responda em conjunto, dado o tempo disponível. Para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Gilberto Anjos, do Partido Socialista. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Membros do Governo, Sras. E senhores deputados, no que diz respeito à revisão dos estatutos diplomáticos, nós também entendemos a importância, reconhecemos a importância da mesma. Contudo, tão ou mais importante que essa revisão é aquilo que está previsto no Orçamento de Estado, nomeadamente no artigo número 26. E convém relembrar, no que diz respeito a esse artigo, que foi aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e sem o voto do PSD e do CDS, contempla precisamente um conjunto de aumento de abono de representação e de residentes para os diplomatas. E, portanto, estando no Orçamento de Estado, a pergunta não é se o Governo vai ou não implementar esse aumento. A pergunta, o Governo é obrigado a fazê-lo e tem que o fazer durante o ano de 2025. A pergunta que eu queria colocar à Sra. Secretária de Estado é para quando? Para quando é que o Governo irá avançar com essa imposição? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor, CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A aprovação do novo Estatuto da Carreira Diplomática apresentado hoje pelo Governo representa uma reforma significativa aguardada há mais de 2 décadas. E por isso o Governo deve ser saudado por isso e também por isso o Governo mostra bem a diferença face à inércia do Governo do Partido Socialista. Este Estatuto visa modernizar a diplomacia, tornando-a mais eficiente e alinhada com os desafios contemporâneos. E esta revisão é fundamental não só para modernizar a nossa representação externa, projetando melhor Portugal no mundo, mas também contribuir para que os nossos diplomatas possam beneficiar de condições mais justas e equitativas. E por isso, sobre essa matéria, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. O Estatuto menciona uma revisão do Estatuto Remuneratório dos Diplomatas de uma forma faseada, gradual e evolutiva. E eu gostava que pudesse dizer a esta Câmara qual será a forma que o Governo pretende utilizar para esta atualização remuneratória. E, por outro lado, se nos poderia dizer o cronograma temporal para a implementação completa desta atualização salarial. Depois, segunda pergunta, como a Sra. Secretária teve a oportunidade de dizer, o novo Estatuto introduz a figura do embaixador itinerante que irá operar a partir de Lisboa e que será acreditado em países onde Portugal não tem uma representação diplomática permanente. Quais são os critérios para selecionar os países que serão estarão na responsabilidade deste embaixador itinerantes e, por outro lado, como será estruturada a logística para que as suas funções possam ser exercidas de uma forma eficaz. Finalmente,